jovens! Aqui é o Bruno Gouveia, tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje vai ser aquele bom e velho papo de café, porque afinal a pandemia ainda não acabou, então a gente não consegue se encontrar, porque a gente aqui do podcast trabalha em cidades diferentes, e é isso aí.
E aí, galera? Aqui é Ariadne, e bora pra um papo de café, então.
Oi, oi, pessoal! Eu sou a Milene, e bora aí trocar uma ideia nesse papo de café.
Boa, quem começa?
Eu posso começar, então. Eu vi uma notícia da Qualcomm anunciando que eles vão fazer um SIM integrado ao chipset para otimizar espaço em smartphones. E aí, isso, tipo, eu fiquei, mano, como assim, velho? E aí, fui lendo, né, a notícia. E é muito louco porque eles falam que eles querem otimizar o espaço, né, de como a placa tem as divisões, né, do chipset e tudo mais. E aí, pra isso, eles vão integrar no chipset mesmo. No caso, não é nem que a gente teria um espaço, como hoje, alguns aparelhos de ação, né? O eSIM, que é bem pequenininho, já na placa, eles vão fazer integrado ao chipset, que eles garantem que esteja mais seguro, e aí, através das operadoras, é que seriam passadas essas informações para esse novo SIM, que eles chamam de iSIM.
Claro que eles vão chamar de iSIM, né?
Oh, mas é estranho que eles estão usando no... Quem tá começando com... A plataforma, né, que tá começando com essa nova tecnologia é o Snapdragon 888. Os Snapdragon, eles são geralmente usados nos celulares com Android, não é?
É, em vários Androids eles são.
A Apple não usa o Snapdragon, não, né?
Não. A Apple desenvolve o próprio chipset.
Então, não tem nem a similaridade aí do i, viu?
Eu não sei, cara. Eu acho que o nome é muito ruim. Mas eu acho que a iniciativa seria melhor aproveitada em carros, sabe? Porque os sistemas que são embarcados nos carros são tão ruins e você sempre pluga o seu celular no carro, sabe? Então, por que já não deixa a porcaria do carro com um chipset lá e o SIM junto e já era, sabe? Só não me dá um telefone, porque eu não quero ninguém me ligando no carro, mas me dá um sinal de 4G, 5G, sei lá. Porque eu acho que ia ser bem útil, assim, porque é muito chato você ter que toda vez entrar no carro, vai, pareia, sabe? Toda vez.
Não, e fora que facilitaria muito também na questão de segurança de assalto, né?
Ah, é verdade.
A gente deixa o nosso celular muito exposto. Se tivesse alguma forma de conexão, sem eu ter que tirar meu celular do bolso, deixar ali... Eu posso ficar com o meu vidro aberto, que ninguém vai colocar a mão ali e puxar, sabe?
Nossa, mas morar em São Paulo e vidro aberto tá errado, não sei.
Não combina. A gente não combina. Sabe, né? Mas o que eu quero dizer é tipo isso, sabe? A facilidade de não ter que tirar meu celular, ter que parear e fazer ele... ficar visível, né?
Ainda que no meu carro onde eu parei, ele é bem muqueado, assim. É ruim de pegar, sabe? É ruim de alguém bater no vidro e pegar e tal. O cara tem que ser bem ousado, assim. E eu não ando com o vidro aberto, então é desafiador. Mas, puta, eu já tive carro que era em cima pra você botar USB, sabe? E aí, putz... Não é uma boa ideia. Então, eu acho que em carro seria uma solução melhor. Essa solução aí do chipset, eu acho que as montadoras deveriam prestar atenção, né? Porque o chipset no SIM, eles só estão embarcando duas coisas que podem ser usadas em vários lugares, né? Então, não quer dizer que é um celular.
Não, e eles falam também sobre a questão de ajudar na parte ecológica, né? Porque aí seria um gasto menor na questão de consumo de plástico, né? Porque hoje é feita aquelas cartelinhas com SIMs pra você colocar no celular, né? Então eles falam que isso também ajudaria nesse ponto.
Qualquer ajuda, mesmo que pouca, já é uma ajuda, né?
Sim, quer dizer, né? A gente tem Nossa, essa é a pior, né, velho? A ajuda da Apple falando sobre o consumo de... A diminuição da poluição.
Ah, é verdade.
E não colocar o carregador... A caixinha de carregador nos celulares. Não, isso daí, mano...
Mas não adianta nada, porque se você quer carregar no modo rápido lá, você vai ter que comprar o carregador anyways. Eles mandaram mal nessa aí. Foi uma desculpa muito... Teve um papo de café que eu falei com o Vini isso, que eu falei, cara, é muito gogó isso aí, sabe? Não faz sentido esse discurso aí.
É, teve até um argumento que eles usaram, que geralmente quem compra o modelo de última geração que não vem mais com o carregador, provavelmente já teve algum dispositivo da Apple e já tem o carregador. Não necessariamente.
Não, e não necessariamente porque eles mudaram, né, o conector, né?
E a amperagem é diferente também.
Também. E eles mudaram o conector, que agora é o USB-C, né?
Aquele universal.
É, o redondinho.
É, por exemplo, perfeito.
Não, até é perfeito, mas, por exemplo, eu estava com o Galaxy, né? E agora eu voltei pra Apple. E, mano, eu não tenho a caixinha pra carregar o iPhone com o cabo que veio mesmo nesse novo iPhone 12, sabe? Eu tô usando um cabo antigo de iPhone, que é a USB-C, com a caixinha do Galaxy, que é uma amperagem alta, que é de 20. Então, não é bem assim, né? Tipo, todo mundo que já teve... vai ter, porque eles mudaram nesse meio caminho aí, né?
Agora, voltando pra Qualcomm, eu acho que é legal essa iniciativa, assim, acho que é interessante, pode ter bons usos pensando aqui. Eu quero ver nossa quantidade de silício não expirar, qual que é a quantidade de usos que chipset vai ter, né? A gente já tá na crise agora, eu sei que a crise é de produção e não de matéria-prima, né? Mas uma hora a matéria-prima acaba, então.
Pô, mas essa questão do iSIM que a Qualcomm tá fazendo, entra muito também na pegada do que aconteceu com as baterias, né? Que antes elas, você conseguia fazer a remoção e agora não, elas já são juntas ao celular de uma forma que você não consegue ter acesso de forma fácil, né? É quase a mesma coisa, né?
Só, eu vejo que o descarte tem que mudar também, né? Porque antes a gente descartava separado, né? Se
sim. Fizer.
É verdade, agora ele vai ter que mesmo descarte de processador, essas coisas assim que são mais pesadas, né? Isso me puxa um pouco pro próprio tópico que eu... pra uma notícia que eu li aqui. Eu me senti provocado a falar sobre. Com essa hype dos bilionários de fazer viagem pro espaço, o título da notícia fala assim: os foguetes, eles emitem 100 vezes mais CO2 por passageiro do que voos. Imagina que a quantidade que 5 passageiros aí de um foguete emitiram a mesma coisa que 500 passageiros em voos. Imagina uma indústria de foguete fazendo viagem.
E a ideia deles é fazer comercial isso.
Exatamente.
Né?
Imagina isso. O pessoal já tá falando de aquecimento global, bicho. Liga a panela de pressão aí.
Mas o problema é esse, né? A galera está esquecendo do aquecimento global, né? Esse é o ponto, né?
Eu tinha visto que até, assim, no futuro, né? A gente vai poder até dar volta em torno da Terra, né? Então, imagina, todo mundo que tiver aí, tipo assim, que for milionário, né? Vai poder fazer isso. Imagina que muita gente vai querer fazer isso.
Ah, é da hora, mas assim, é moralmente questionável, sabe? Não sei, eu acho que a gente tem outros problemas pra explorar a solução ainda, sabe? Eu acho que esse tipo de tecnologia podia ser explorada quando for menos danosa pro ambiente, assim, sei lá.
Isso é um bom ponto mesmo. Até porque acaba sendo muito mais ponto de vaidade do que alguma coisa relacionada a valor de descoberta, né? É o que eu tenho meio que visto, saca? Porque agora começa, parece que é aquela corrida, sabe? Qual milionário, qual bilionário lança primeiro o comércio de viagens ao espaço, saca? É isso que tá aparecendo.
E aí começa aquela competição tosca, né? De quem começa a fazer coisas estranhas no espaço mais cedo.
Isso lembra muito o passado, né? Que a Rússia e os Estados Unidos ficaram nessa disputa aí.
Verdade, mano.
Foi a Rússia que mandou um cachorro?
Foi. Era a União Soviética, né?
Isso. Aí mandaram um cachorro, aí depois os Estados Unidos que mandou o primeiro humano mesmo, né? Mandou, tipo... Mas pra chegar nesse nível, era uma guerra espacial, né? Uma corrida, igual você disse, né, Ari? Mas assim, sim. Só pra ver quem chegava mesmo, quem dominava primeiro. Só que daqui a pouco vão estar vendendo terreno lá na Lua, em Marte.
Já estão negociando.
Vamos fazer um consórcio.
Tem os charlatão que já vende, né?
Ah, é? Vende até não, estrela?
Tem sim. Tem, pô. Você não acha
que
não?
Se aqui a galera já vende terreno que não é deles, imagina na Lua.
Imagina na Lua, que você não consegue nem ir, né?
Nem provar.
É, tanto é que esse aí eu já vi vários debates, né, gente? Assim, se você cometesse um crime fora da Terra, você seria punido pelas leis da Terra ou não? Porque você tá fora do planeta Terra.
Verdade, a gente não tem um tribunal universal, né?
Exatamente. Então, assim, se um astronauta, vamos supor que 5 astronautas estão no espaço, né? Aí, de repente, um mata o outro. Será que o cara que matou vai sofrer as consequências disso?
Ai, mas posso te falar um negócio? O primeiro problema que a gente vai ter disso aí vai ser quando se popularizar pra valer, assim. Porque atualmente, os 3 bilionários que foram lá, se um der um tiro na cara do outro, os 3 são bilionários. Nem na Terra eles iam ficar presos.
Isso é verdade.
Então, qual a diferença?
É, depende de onde eles estiverem também, né? Tipo assim, se estiverem povoando, né? Tem que ver, como que ele vai matar o cara. Imagina, os caras tudo com uma roupa especial ou usar uma arma não vai dar, né? Não vai ter jeito.
Não, até dá, né?
Depende. Não tô falando da arma, tipo, não da arma, tipo, de tiro, sabe? da arma que a pessoa vai utilizar pra matar a outra, sabe?
Ah, entendi. É porque ele não vai entrar com um revólver feliz e contente numa...
É, exatamente. Vai pegar uma pedrinha na lua, vai começar a atacar no outro.
Pô, mas os russos tinham arma no, na nave que eles iam, sabia?
Tinham?
Tinha, porque eles tinham um risco no retorno de pousar em uma região muito remota. E aí, se eles pousassem em uma região selvagem, e sei lá, se encontra com um urso, cara, você não tem o que fazer, entendeu? Você... Então eles tinham. Doido, né?
Gente, eu não sei se eu sonhei isso, mas eu tenho a impressão que a... Tô pesquisando aqui pra ter certeza.
Muito bom.
Mas eu tenho a impressão que o Rubinho Barrichello convidou a Ana Maria Braga pra dar uma volta em torno da Terra, de foguete. Eu tô pensando nisso.
Eu quero
isso.
Muito que seja um sonho seu, porque vai ser incrível.
E eu sei que eles iam pagar R$600 por pessoa, entendeu? Então eu tô pesquisando aqui pra ver se isso... Se você que tá ouvindo aí, se você sabe disso, se realmente isso existiu, manda aí, porque eu não tô achando essa notícia. É, gente, eu acho que foi um sonho mesmo, porque não tô achando aqui. Não sei se foi o Rubinho Barrichello também. Foi alguém da Fórmula 1. Mas é, aqui pensando, foi isso que...
Putz, me, eu queria te dizer que eu acho que foi sonho, porque, mano, não tô achando nada aqui não, viu?
É, eu tô pesquisando aqui. Vamos ver se até o fim do episódio, eu acho.
Não faz nem sentido isso, cara.
Não, mas é sério. A Ana Maria Braga tem amizade com alguém da Fórmula 1. Gente, não é possível que eu sonhe isso. Eu tenho com clareza aí.
Nossa, mas...
Eu tô pesquisando assim, ó. Ana Maria Braga volta em torno da Terra. Tô pesquisando isso.
Nossa, que maravilha a sua mente, viu? Muito obrigado.
Essa é a minha notícia, gente.
Ia ser incrível.
Ana Maria, se você estiver escutando a gente...
Eu vou mandar aqui pra ela.
Confirma aí.
Ah, e se eu achar o link disso, a gente coloca aqui no, na descrição, tá? Pra vocês verem. Eu achei uma notícia, eu vi ela hoje. Eu fiquei muito feliz porque é relacionada a games. Eu tenho certeza que você gosta de games também, você vai ficar feliz. Na verdade, na última quarta-feira, dia 12, o governo, né, decretou uma redução dos impostos de consoles e acessórios pra videogame. Pra vocês terem uma ideia, antes, o imposto, né, que é o IPI, era de 30% sobre os consoles e 22% sobre os acessórios. Aí dos consoles, abaixou para 20% e dos periféricos e acessórios, abaixou para 12%. Isso já é muito bom, né? Assim, gente, já para pensar que 30% do valor inteiro do, por exemplo, do PS5, é só imposto. É muita coisa, né? Essa redução, né, dos impostos não garante nada que as empresas, tipo a Sony ou a Microsoft, não garante que elas vão abaixar o preço, né? Vai, assim, vai do humor delas. Elas podem só cruzar os braços e falar assim, beleza. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu já vou emendar já numa notícia aqui, mas isso, infelizmente, ainda é um setor de luxo aqui no Brasil. É um item de luxo, né? A maioria da população brasileira não consegue comprar um PlayStation 5 de R$5.000, né? Ainda mais aí o dólar valendo mais que R$5. Aí você falou dos jogos, né? Tem um detalhe muito triste, que é o que eu já tava toda feliz achando, nossa, os jogos vão cair. E não, é exclusivo só pros consoles e pros periféricos. Isso é muito triste.
Vai ser zoado mesmo. Porque, pô...
É zoado.
O mercado que tem que ser mais incentivado... Assim, né? Eu acho que dos consoles, sim. Legal, bacana. Mas não adianta nada. É tipo você falar... Olha, agora você vai pagar muito baixo em carro, só que a gasolina vai ser mais cara, sabe? Ou algo do tipo, entendeu? Ou você vai falar... Olha, agora a gasolina vai ser de graça, só que a gente subiu o preço dos carros. Meio que não sei se compensa tanto, sabe?
Total. E assim, sim. A gente vendo, por exemplo, a penúltima geração, né? PlayStation 4. Se a gente for ver um jogo hoje AAA, varia aí de R$250 a R$300. E se a gente for considerar os da última geração, é R$300, R$350 pra cima, entendeu? Então, o preço é o que eu acho, né? Eu acho que as empresas, tanto quanto a Sony quanto a Microsoft, elas ganham mesmo, o lucro delas tá na venda dos jogos e não do console. Porque, por exemplo, eu tenho PlayStation 4, mas a quantidade de jogos que eu já comprei passa o valor dele, entendeu? Então, assim, pra eles, eu vejo que, de certa forma, é mais vantagem em jogos. Não sei, tá? É uma opinião.
É, normalmente é assim mesmo, mas aí eu vou te falar um negócio, ó. Eu tenho um Nintendo Switch, o console que eu tenho jogado ultimamente é só o Switch. Aí, o Switch tem a seguinte vantagem. Quando você compra um jogo no Switch, ele vem naquele cartão SD, né? E você consegue vender pelo mesmo preço que você pagou.
Você não perde o valor na venda?
Tem vários jogos que você não perde nada do valor na venda. Porque não deprecia. Não sei explicar explicar o porquê, mas o Switch tem isso. Tem vários jogos que o valor não deprecia.
Gente, mas se eu contar pra vocês que eu já ouvi da boca de uma pessoa falando assim, você já zerou o jogo? Aí, já? Ah, não, então vale menos. Vocês acreditam?
Mano, por quê?
É isso mesmo.
É lógico. Não, agora tem que explicar.
Platinou, mas você platinou... Exatamente, eu também não entendi. Ah, mas você já platinou já? Ah, não, então vale menos. O meu eu só comprei e não joguei. Ah, então o meu vale mais.
É digital, não faz sentido.
Não, era de CD, no caso, né? Era disco. Mas mesmo assim, entendeu?
Não, mas mesmo assim, continua sendo digital.
Exatamente, como se perdesse valor por isso. Mas eu já ouvi e não sonhei. Esse eu não sonhei.
Esse eu não sonhei, ótimo.
Inception, eu não sei o que é sonho, mas... Consequência disso, né? Da redução dos impostos, a Sony declarou hoje 18, o PS5 vai ter um reajuste. Então, pra você que comprou o PlayStation 5 ontem, dia 17, nossa, coitado de você. Porque abaixou R$300. R$300 já é um jogo.
É um jogo, mas eu acho que eu esperaria um pouquinho mais, né? Pelo valor que tá.
Exatamente, já vem um jogo, você já pega um jogo aí, é top. Mas assim, aí a versão do PlayStation 5, a completa, né? A full que tem o leitor de disco, né? De Blu-ray, ele vai sair por R$4.400, se não me engano. Que antes era R$4.700. E a sem leitor vai ficar por R$3.900. Eu achei um ajuste bom. Ah, todo desconto é bom, né? E a parte boa é que o PS5, por exemplo, tem alguns periféricos, né? Tipo, câmera, o DualSense. Então, eles vão estar mais baratos também. Abaixou, né? Como eu disse, para 12% de imposto. Até agora, a Microsoft, ela não anunciou nenhuma redução de preço, por exemplo, no Xbox Series X, né? Que é o da última geração. Mas eu acredito que eles também vão abaixar. Ah, eu não falei do PlayStation 4, mas o PlayStation 4 Pro também teve desconto. Que já é bom também, né? Só que olha que curioso, gente. Eu comprei o meu e foi em maio de 2018. O preço que eu paguei nele hoje, quer dizer, na época, eu vendo ele usado pelo mesmo preço, não acredito.
Ah, o dólar compensou, né?
Exatamente. Então, nossa, eu fico com muita dó. Se você que tá ouvindo já comprou, porque imagina que triste, comprou um dia antes de abaixar.
Faz devolução e compra de novo.
Exatamente. Ou se você tava vendendo o seu PlayStation, tava pensando em vender o seu PlayStation, aí você decidiu vender, tipo, a partir de hoje, que ele vai estar valendo menos, né? Porque...
É mais fácil você pedir a troca e recomprar.
Exatamente.
Oh, mas os valores do videogame tá muito caro, velho, tá muito surreal. Quando eu vi o lançamento e quando eles divulgaram qual que seria, eu fiquei, mano, isso é... faz sentido? A minha pergunta já cai por terra quando a gente para pra analisar preços de celulares e notebooks, né?
E assim, Ari, eu sou PC gamer e PC gamer você paga mais caro. Só que assim, PC gamer você paga mais caro, só que meu PC pode durar duas gerações de um console, entendeu?
É, mais ou menos também, né? Depende dos jogos que você vai jogar. Tipo assim, eu tenho console por causa disso, sabe? Que eu penso que eu não preciso dar upgrade, por exemplo, se eu tivesse um computador, sabe? Vai ficar durante bastante tempo, anos aí, suportando os jogos, sabe?
Ah, não sei, porque, ó, eu fiquei 7 anos com a mesma placa de vídeo. E eu rodava tudo no Blaster, assim. Eu troquei de PC no começo desse ano. E nem foi pra jogar, assim.
É, acho que tem as suas vantagens também, né? Acho que, por exemplo, é só se você curtir mesmo jogar mais no computador. Por exemplo, você tem PlayStation, você tem jogos exclusivos, né? Isso é bom também, né? Até falando um pouquinho de preço, eu também acho muito caro. Mas quando a gente para pra analisar tudo que é feito, gente, tipo assim, igual, sei lá, você vai comprar... Tá, meu jogo favorito, God of War. Na época eu paguei R$270 no lançamento. Agora ele vale 40. Mas assim, nossa, você vê a qualidade. Tipo assim, imagina o tanto que não foi investido pra aquilo, sabe? Mas realmente, pra gente, principalmente aqui no Brasil, é muito caro, muito caro.
Tem essa, né? A nossa moeda não ajuda também.
É, isso mesmo. E aí, até eu tava vendo um vídeo, né, da galera lá nos Estados Unidos, numa loja e todos os jogos eram $10. Só que aí surgiu uma lei, parece que lá, que tem um preço mínimo agora, não sei se continua. Mas na época que eu vi era tudo $10, imagina, gente, tudo R$50, por exemplo. Nossa, muito legal.
Você falou aí de loja com preço baixo, essas paradas assim, eu queria fazer um gancho pra outra notícia que eu li, que eu, de novo, não li inteira, assim, tudo mais, mas ela me lembrou de um tópico que eu acho da hora, que é o esquema do direito a reparar, sabe? Tá tendo uma mega treta nos Estados Unidos lá, por causa desse direito a reparar. Vocês manjam o que é isso?
O que é o direito a reparar?
É tipo assim, hoje em dia, se você quiser ter um iPhone, sei lá, por 5, 6 anos, você provavelmente vai ter que fazer alguma manutenção, alguma coisa do tipo, sabe? E se você for fazer alguma manutenção, a Apple não oferece manutenção, sabe? Na verdade, assim, as poucas manutenções que as fabricantes de celular oferecem são mega caras pra forçar você a comprar outro.
É, e por um tempo curto, exatamente.
Exatamente. E aí, esse movimento todo, ele fala o seguinte, olha, eu quero ter o direito de comprar uma peça avulsa pra poder reparar aquele meu dispositivo, aquele meu produto, sem, sabe, ser um preço absurdo, sem perder garantia, sem esse tipo de coisa, sabe? Porque pensa assim, quando você tem um carro, já tem um tempo e saiu da garantia, e você tem que fazer uma manutenção, você vai lá e, sei lá, você compra a peça, você tem um monte de peça, que existe um mercado de peças, e você consegue ter uma opção ali, sabe? Você consegue dar manutenção. Agora, imagina nesse mercado de carros elétricos, onde você não tem um motor com peças móveis. Se você tem há 10 anos um carro, e sei lá, vamos supor que a garantia dele era de 5, o que você vai fazer, entendeu? Se ele der problema, você vai ter que trocar de carro? É uma briga que eles estão fazendo lá e que eles estão brigando bastante, porque tem vários tipos de dispositivo que pode ter esse negócio, sabe? De querer reparar. Notebook, computador, celular, eletrodoméstico, sabe? Muita coisa que daria pra as pessoas que quiserem reparar, poder reparar, e isso ser um pouco mais livre e a pessoa não ter que perder por isso, sabe?
É, mas a impressão que eu tinha é que nos Estados Unidos eles jogavam tudo fora. Tipo assim, ah, como lá é mais acessível, né, pra compra, eu pensava que, ah, isso aqui ficou ruim, eu vou comprar outro já.
Nos Estados Unidos eu não sei, mas no Japão é assim. No Japão, tipo, passou um tempinho, eles jogam fora, eles não arrumam, ou, tipo, passou, tipo, 2 anos, 1 ano, eles trocam, sabe?
É, mas quão sustentável é isso também, sabe?
Com certeza.
Então, não é, né? Tanto que a quantidade de lixo que a gente gera, né, lixo eletrônico que a gente gera no decorrer desses últimos anos, é absurdo, né? Pra onde vai é o pior, né? Tipo, não tem um descarte certo. E essa questão dessas empresas quererem gerar muito mais produtos de consumo e não fazer a parte de reparar e tudo mais, acho que aumenta muito mais esse problema ambiental que a gente tem, né? Eles pensam no lucro agora, não pensam a longo prazo, né?
É, então, eu acho que esse negócio de ter o produto possível de você reparar e tudo mais, eu acho que é legal. E tem umas linhas aí meio entusiastas de produtos que o pessoal tá fazendo, de produtos que eles são mais modulares, né? Tipo, notebook modular, celular modular, que aí você consegue comprar só, sei lá, só um componente específico, sabe? Para notebook, isso é novidade, né? Para celular, é mais ou menos novidade, assim.
Não, seria massa, né? Porque aí eu posso ficar despreocupado em ter que trocar meu celular daqui uns 3 anos, porque nossa querida empresa fabricante desse celular vai querer fazer algum software, alguma coisa, e vai fazendo o meu hardware depreciar, sendo que ele ainda está bom, né?
É, exatamente, sabe? Eu acho que essa perseguição pela lei de Moore, assim, ela tem os lados positivos, mas ela tem esses efeitos colaterais, sabe? De, putz, esse esquema da obsolescência programada, eu acho que podia ser opcional em vários casos, sabe? Tipo, o update de sistema operacional ser obrigatório, sabe? Por que que eu não posso atualizar só alguns pacotes que, de repente, tem alguma coisa de segurança e as outras coisas que são dependências, mas, ah, sei lá, cara, pro cara poder jogar um jogo diferente, sabe? Sei lá, eu não quero isso, cara, eu não jogo, sabe? Eu quero só manter meu celular seguro e boas. Eu acho que seria legal se fosse mais configurável essas coisas, assim.
Uma coisa que eu queria comentar sobre isso é que eu tinha visto uma notícia, tô procurando aqui, mas não tô achando mais, que tá sendo feito um estudo sobre os materiais que são utilizados para fazer os nossos eletrônicos atualmente. Parece que o chumbo pode prejudicar a nossa saúde.
Nossa, mas o chumbo mega prejudica.
É, só que aí parece que, assim, tá sendo usado em maior quantidade recomendada, entendeu?
Então, isso.
Exatamente. E aí a gente pode estar aí com alguns problemas que a gente não sabe.
Você tem mais coisa aí?
Tem uma, só que eu não sei com profundidade, sabe?
Ah, joga na mesa aí, a gente...
O que vocês acham dessa? Chrome retrabalha a guia anônima pra esclarecer que ela não é tão anônima de fato. Eu fiquei, assim, assustada, porque eu achava que ela era anônima, mas parece que ela pega cookie.
Ah, mas isso eu já imaginava. Você acha que eles vão deixar perder?
Ah, mas isso ela faz. O que ela deve fazer é que quando você fecha ela deve apagar os cookies, não?
É, então, parece que o Google, né, ele vai deixar isso mais transparente, porque ele realmente coletava isso pra ele, entendeu? E pra mim, não coletava nada.
Olha, que safadinhos.
Exato.
Ah, mas isso eu logo já imaginava. Porque faz sentido. Era informações, muitas informações que eles perderiam, né? Pensa a quantidade de pessoas que usam a aba anônima, justamente tentando se prever, assim, de não passar nenhuma informação, ou sei lá.
Nossa, mas pensando no nosso contexto aqui, imagina que a quantidade de informação de ambiente de teste, né? Porque, tipo, é totalmente inútil. Por que você vazava a aba anônima? Tipo, mano, eu preciso testar um bagulho pra ver se tá cacheado ou não.
Exatamente. Mas aqui também tá falando que, assim, o Google realmente, ele pega, rastreia seu site, os sites que você navegou, né? Sabe por onde você passou. Pra mim, antes, né? Inocente, eu achava que tava tudo bloqueado, né? Mas parece que não. E aí, essa é a melhoria que o Google vai fazer. Ele vai deixar uma opção que você vai ter que pegar ela, né? Pra bloquear cookies de terceiros.
Você vai ter lá o aba anônima e o aba anônima de verdade.
Exatamente.
Aba anônima da aba anônima.
Exatamente. Isso mesmo.
Pô, mas essa questão da aba anônima, que muita gente também que não quer receber propaganda, né? Que acaba usando, né? Só fazia a pesquisa pela aba anônima mesmo. Ou não logada em algum site, sabe?
Nossa, mano, eu não uso aba anônima, não.
Eu já usei nesse caso de cache, sabe? Pra tentar rodar uma página que eu acabei de subir, ela não atualizou, sabe? Tipo, mas sinistro. Mas a verdade, gente, tá na internet, uma vez na internet, sempre na internet, né?
Foi isso que eu sempre pensei, sabe? É tipo, cara, a internet é só escrita, entendeu? E, ah, é anônimo. Cara, beleza, seu IP não é anônimo, irmão, então...
Eu também tava vendo uma notícia aqui, né? Tem uma vulnerabilidade aí, nova, tem um software malicioso chamado Tetris, que invadiu aí mais 50 sites, inclusive o New York Times, e tá pegando informação de todo mundo que passa por ele, sabe? Até parece que os Estados Unidos estavam oferecendo 10 milhões pra quem conseguisse alguma informação sobre esse Tetris. Os caras aí estão aproveitando isso.
Minha galera é inteligente demais. Faz os negócios que não dá nem pra pensar que dá pra fazer. Bom, gente, é isso aí. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter e no Instagram como @o_govs.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como m_nvasconcelos e no LinkedIn como mileniemancinivasconcelos.
Boa, isso aí. Então, até o próximo aí, gente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso papo, não papo.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.